Vamos começar agora o terceiro capítulo do Pirkei Avot, se Deus quiser, ajuda de Hashem. Mishnah diz o seguinte: Akavya ben Mahalalel Omer, Akavya filho de Mahalalel diz, Istakev vishlosha dvarim vena tabali de avera. Olhe para três coisas e você não vai chegar a pecar. Quais são? Dame ein bata, saiba de onde você veio. Ulana Taholek, para onde você vai, ele nem me atacou e dentro de Heshbon, e para onde você vai ter que prestar conta. Ele começa a explicar: me ha embaçado de onde você veio, me tipar truca, de uma gota fedorenta. Ulana Taholek, não sou uma palavra de Mavetoleá, para onde você vai, para um lugar cheio de pó e insetos e bichos que vão consumir a casa. Verme, muito obrigado. Ele disse: nem minha tati, tu tem de ver que esse bom implante, quem tu vai prestar conta? Ele disse: nem Melech Manche Amachim, Akadosh Baruch Hu, perante o Rei dos Reis, bendito seja ele. Na verdade, nós vimos que o primeiro capítulo e o segundo capítulo do Pirkei Avot estavam o tempo todo falando de uma sequência. A Torá foi passada desse para esse, para esse, para esse, para esse, para esse, foi indo, e agora acabou. Já chegou até o final dessa da Mishnah, e portanto a Mishnah acabou esse assunto. Não era só esse assunto, né? Mas essa era a ordem das Mishnayot. Agora, o terceiro capítulo da Mishnah está começando um novo assunto. Acabou agora ele ficar demonstrando quem passou para quem, e falando alguma coisa que ele diz. Agora nós vamos trazer outros sábios também, o que eles têm a dizer sobre ética. E para isso, a nossa Mishnah começa com Akavya ben Mahalalel. Akavya ben Mahalalel era de uma das primeiras gerações da época da Mishnah, e por isso que ele está trazendo em primeiro lugar, no terceiro capítulo, aquele que estava bem lá em cima. Ele nós vemos lá na Mishnah, na Pesete do Yod, que ele viveu mais ou menos na época de Shemaiah e Altalion, que era daqueles cinco pares que eram lá no começo do primeiro capítulo do Pirkei Avot. Tempo de vida? Sim, lógico, nessa casa. Se ele viveu 120 anos, a Bethina viveu 120 anos, era mais ou menos essa. A Mishnah anterior, segundo capítulo, a última Mishnah, nós vimos a passada, falava sobre a Yom Kassar, que dia é curto, e depois ele falava que você não é obrigado a terminar tudo, não, você tem que começar, e assim por diante. E agora, com a continuação a isso, vem a nossa Mishnah do Akavya ben Mahalalel, como eu faço para não pecar? E se Deus quiser, nós vamos ver na continuação como esse início desse capítulo tem a ver com o início do segundo capítulo, onde lá o Rebbe falou também qual é o caminho que a pessoa deve escolher para não chegar a fazer coisas erradas. Então é muito parecido e muito paralela a nossa Mishnah. Quem é Akavya ben Mahalalel? Akavya ben Mahalalel, como nós falamos antes, ele viveu na época do Beit HaMikdash ainda, do segundo templo, na época do quinta dupla. Vimos lá no começo do Pirkei Avot, tivemos cinco duplas. A última delas é a mais famosa de todas, provavelmente, Hillel e Shammai. Ele viveu nessa época, mais ou menos, do Hillel e Shammai. Justamente por viver nessa época é que nós não encontramos aqui na nossa Mishnah Rabi Akavya ben Mahalalel, como nós já vimos lá na época, como nós vimos no primeiro capítulo, que essa época dos Zugot, desses pares, que era sempre um presidente e um chefe do tribunal, era uma época onde não tinha títulos, não havia títulos. Depois as pessoas começaram a precisar de títulos. Só falar o nome Hillel, todo mundo já sabe o... Era o Hillel. Então, era uma época que não precisava de títulos, e por isso a Akavya ben Mahalalel também não leva nenhum título, é o Akavya. Já todo mundo já treme nas bases quando ouve esse nome. No decorrer do Talmud aparecem pouquíssimas coisas do Akavya ben Mahalalel. Mas, tem uma Mishnah em Masechet Eiduyot, estamos estudando aqui terça-feira, antes do Shabbat, nós vimos não faz muito tempo essa Mishnah, e nessa Mishnah, a Mishnah demonstra, no meio dela, a grandeza desse homem. A Mishnah está contando, a cada Ben Mahalalel, Rei Darba Devari, Masechet Eiduyot, esse tratado de Eiduyot, Eiduyot quer dizer testemunha. Então, coisas que os sábios testemunharam, de leis testemunhadas. Quer dizer, não é só uma lei de discussão, sei lá, dizendo a opinião própria, está dizendo coisas que ele viu. Ele viu como no tribunal de fulano de tal foi julgado dessa e dessa forma. E o Acabe lá testemunhou quatro leis. São de áreas completamente diferentes, ele testemunhou quatro leis. E a Mishnah lá atrás quais são? Amrulo, falaram para ele, Acabe, Chazor Becha Be'arba'a Dvarim Shaita Omer, Vena'atcha Avedim Le'Israel. Falar no sábio para Acabe, escuta aqui. Você discorda de nós em quatro coisas. Você está testemunhando, você viu que era dessa forma. E essas quatro coisas você discorda de todos os demais sábios da nossa época. Faz o seguinte. Volte atrás da sua opinião. Passe a aceitar a nossa opinião. E nós vamos transformá-lo no Avedim, chefe do tribunal. Não estamos falando qualquer coisa. Avedim, na época, era do Sanhedrin, do Sanhedrin. Se tem um sábio, nós vamos escolher você como chefe, cabeça de todo o sistema judiciário do nosso povo. Amar Lahem, o que disse a Cave em resposta? Mutar me lei kare sote kolia mai, dilo lea sot shah atra salif ne amakom. Falou, olha, eu prefiro ser chamado de bobo a minha vida inteira, mas eu não quero ser chamado perante, não quero me transformar perante Deus nem por um minuto um perverso. Sheloi o omrim bisvil sorara hazarbo. Para que as pessoas não digam, para ele poder ter poder, ele voltou atrás da opinião dele. Quer dizer que o Acabe naquele momento ofereceram para ele um super emprego. Não só emprego, era uma honra. Ele vai ser o chefe de todo o tribunal. Mas o Acabe lutava pela verdade até o fim. E se para mim a verdade é essa, porque eu vi, não adianta me dizer, agora não, muda de opinião, eu vi como os meus mestres falaram a lei dessa forma, e eu vou ir até o fim com a verdade, por mais que eu estou perdendo um emprego, por mais que estou perdendo um cargo público importante. Depois ele fala, mutame me querer chote com a mai, eu prefiro ser chamado de tolo a minha vida inteira, ou seja, eu vou falar, ah, são tolo. Você perdeu um super cargo só porque você não queria voltar atrás de quatro coisas? Vai, larga de ser chato. Aceita a opinião dos outros, você vai virar, você perdeu um cargo. Não. Eu prefiro ser chamado de um tolo a minha vida inteira e não ser considerado um rachá perante sempre um minuto. Imagina só, eu vou chegar lá em cima. Meu tio Acabe Ben Mahalalel falou nessa Mishnah para nós. Saiba perante quem você vai prestar conta. E lá acaba, eu vou prestar contas no final de tudo perante Deus. E você chegar perante Deus, Deus vai falar, escuta aqui, onde é que está a sua verdade? Como é que você, de repente, coisas que você assistiu com seus olhos, você mudou de opinião assim? O que eu vou responder para Deus? Tem que prestar contas lá em cima, não aqui embaixo. Eu prefiro ser um tolo do que depois ter que ser um rachá perante Deus. E mais ainda, ele acrescenta, para que não digam que por causa do alto cargo, por causa da importância, ele acabou voltando atrás da sua opinião. O que ele quis dizer com essa continuação? Já estava subentendido quando ele falou antes. Ele falou que o prefeito se chamava de um tolo e não foi orar perante Deus. Já está bom para acrescentar. Mas aqui ele quis dizer mais uma coisa. Ele falou, olha, mesmo se vocês me comprovarem que vocês estão certos, e mesmo que de fato eu olhar e falar, olha, é verdade, errei, errei. E eu vou passar a aceitar o que vocês dizem. Mesmo assim, eu não quero nenhum cargo em troca. Por quê? Porque as pessoas não vão saber que na verdade é porque eu vi que tem razão o que vocês estão falando. As pessoas vão começar a falar por aí na rua, tá vendo? Aí, a cávea lá, é bem como brasileiro. Quando era para ganhar um alto cargo, ele fez qualquer negócio. Ele não precisa disso. Eu não quero que as pessoas falem uma coisa dessa. É um filho da Shem. É profanar o nome de Hashem em público. A Mishnah lá ainda continua e diz, em uma das leis, parece que o Acávia teve uma reação a algo que Semaiá e Altalion fizeram. E a Mishnah lá diz que Nidurro, os sábios ficaram muito chateados, e aparentemente Acávia faltou respeito com uma lei que Semaiá e Altalion definiram. E eles acabaram colocando ele em gelo. Nidui. Coloca uma pessoa em gelo. Ninguém pode chegar perto dele, ninguém pode falar com ele, etc. O mestre Niduioi, ele morreu assim, ainda bem Nidui, ainda em gelo. Saqueu Bedina Saronó. Como é a Lachá fala, que alguém que morre quando está em gelo, se põe uma pedra em cima do caixão dele para demonstrar que ele está... Estava de gelo. Aí a Mishnah não para por aí. Amar a Biudá fala Rabbe Shalom, que acaba a Mishnah dá. Rabbe Shalom fala que acaba Ben Mahalalel foi uma vez posto em gelo, imagina. E aí ele lá fala quem foi. É outra pessoa que de fato desprezou as palavras dos sábios. Não tem nada a ver com a casa, não confunde as coisas, diz o Rabbe Yehuda. Por quê? Se Nazará Minele diz que o Adam Israel de Chochmá ou Beirat Chet, que acaba Ben Mahalalel. Véspera de Pesa, tem que fazer Corban Pesa. Eles entravam um grupo dentro do Beit HaMikdash, todo mundo com seu carneirinho, e fechavam as portas. Sabe o que era o Beit HaMikdash nesse momento? Lotado. Igual a sinagoga em Yom Kippur. Era lotado, 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 todo mundo para fazer Corban Pesa. Eram três grupos, mas eram três grupos que lotavam. Diz então o Rabi Yehuda que todas as vezes, véspera de Pesach, quando fechavam os portões do Beit HaMikdash, lá dentro tinha, sei lá, quantas milhares de pessoas, não tinha ninguém lá dentro que chegasse ao nível do Acávia em sabedoria, em temor ao pecado, e como lá atrás Agmará em Brachot, em impureza. Ele era top que tinha dentro de todo mundo lá do povo que estava dentro do Beit HaMikdash naquele momento. Como vai falar, os sábios colocaram ele em gelo, ele nunca faltou respeito com ninguém. Mas estava testemunhando, nunca foi. Ele é uma pessoa especial, pura. Então como que ele pode ter feito uma coisa dessa? Não foi ele, foi outra pessoa, diz a Bíblia. Então você vê aqui que esse Acávia Ben Mahalalel, que diz na nossa Mishnah que você precisa lembrar de onde você veio, para onde você vai, perante quem você vai prestar conta. Ele tinha isso bem, bem claro perante ele. E quando chegou um momento onde um alto cargo, que nós sabemos o quanto a pessoa tem uma tentação em querer aceitar, mas quando ele olhou e falou, peraí, eu tenho que ser conivente com a verdade e não começar agora a balançar, porque eu tenho que prestar contas lá em cima e não aqui para as pessoas. Ele falou, prefiro ser chamado de um tolo perante todo mundo, que eu não estou aceitando esse cargo, mas pelo menos lá em cima eu estou limpo.